Temática. O que acontece é assunto.
Horas e 39 minutos, 17 graus a temperatura. Parece que estou em sala de aula, tem que mandar os alunos ficar quietos. Estamos hoje com a cineasta Lauren, o empresário, presidente do Democratas, Milton Corlatti, e o doutor Felipe Martini, ele que é coordenador de cinema da FSG. Teus alunos te questionaram muito depois desta provável mudança que poderemos ter no Brasil, Milton.
Na realidade, a gente está em férias, né? Não, por isso não questionaram, assim. Não, algumas coisas pelo Facebook, aí, nas polêmicas. Não, o que eu acho que até a gente estava conversando aqui fora do ar e em cima do que o Milton colocou, assim, o que eu acho que é importante a gente pensar do papel estratégico, eu acho que da Ancine, às vezes, quando a gente pensa assim, ó, tirar a regulamentação de tudo, né? Então, o que a Ancine, na realidade, essa ideia dos heróis nacionais, o que a Ancine faz e que, na verdade, não é só a Ancine que faz. Por exemplo, assim, se a gente pegar... Toda a nossa cultura sofre uma influência, digamos, dos norte-americanos, por exemplo, né? Então, a gente pensa, American Way of Life, Hollywood, o jeans, o rock, etc. Então, na verdade, o modelo estadunidense é diferente, porque na realidade eles vivem mais com doações, né? A gente vai dizer, o estado norte-americano é menor, mas ele taxa através de doações, então na verdade toda a história de Hollywood é marcada por, digamos, dinheiro estatal, digamos, renúncia fiscal. Sim. Né? E isso na verdade é uma estratégia de país. Né? Por exemplo, quando a gente pensa assim, por que eu quero que a gente faça filme sobre a realidade brasileira? A Lauren falou do Cidade de Deus e tal. Porque isso, na verdade...
Cidade de Deus, né, Milton?
Assisti.
Porque isso aí nos coloca, né? Nos projeta também e nos coloca, né, em relação ao mundo, assim, culturalmente. Então, assim, qual é a cultura? Diversa, etc. Né? Então, isso é um ponto que a Ancine, assim, ela trabalha. Um outro ponto, assim, que eu acho que é muito importante a gente pensar, é a gente pensar assim, a gente também um consumo interno. Né? Então, se a gente pensa assim, o que a Ancine fez nos últimos anos, vou dar alguns exemplos. A gente se criou assistindo desenho animado, Tom Jerry, Pantera Cor-de-Rosa, Pica-Pau, não sei o quê. A Ancine, na verdade, teve um trabalho muito forte, assim, de uma política para a gente criar desenhos animados, por exemplo, nacionais. Aí surgiu, sei lá, o Peixonauta, os Irmãos do Jorel, etc. Na realidade, assim, por quê? Porque é importante que a gente consuma o que a gente é. Né? Uhum. Que a gente não fique
isso
só...
Isso também é um ranço do brasileiro, né? Porque o brasileiro não sabe.
A gente não quer se valorizar. Mas o que, por que isso é estratégico? Porque quando eu consumo um produto nacional, na verdade eu tenho uma cadeia de valor em volta, entende? Eu vou comprar uma mochila de um produto, né? A gente tem todo ali de licenciamento. A gente vai numa loja aqui, a gente vai ver que tem cadernos do Marvel... E tudo isso é pago, né? Ninguém bota uma figura...
O sítio do Pica-Pau Amarelo não compra.
O sítio do Pica-Pau Amarelo é um grande exemplo.
É o próprio brasileiro isso,
mas
né?
É o que a gente tá falando. Mas, esse ranço, né?
Mas por que é importante que exista uma regulamentação nesse setor, né? Pra que a gente não se torne, assim, um zumbi, assim, que a gente consuma o que é de fora. Porque, assim, e não é uma coisa, uma política brasileira. Todo o país, né? A Ancine também estabeleceu, na verdade, cotas nacionais para canais internacionais. Então, assim, quando a gente vê... Por que a HBO começou a fazer série brasileira, o Netflix? Porque, na verdade, isso foi uma lei que a Ancine, na verdade, ajudou a construir para que, na verdade,
a gente
incentivasse a cadeia de produção nacional e para que a gente não... Para que a Sony não venha para cá com 6 canais a cabo e que a gente só assista produtos, né? Assim, subproduto americano. Uma série que estava nos Estados Unidos há 10 anos atrás e aí eles fazem... Dublam e botam para a gente assistir.
Sim.
Então, assim, na realidade, assim... É importante que exista uma regulamentação da cultura. Porque a cultura é a educação. Ela faz parte de uma... De uma cadeia, assim, digamos assim, de itens essenciais para alguns. O que eu acho, assim, que às vezes, quando, na verdade, surge esse ataque, assim, é essa ideia de que, assim, isso é uma coisa ideologicamente errada. E também uma perseguição, que a gente estava falando...
Ser supérfluo. Tu não acha isso, né, Milton, que seja supérfluo?
Não. Eu só acredito o seguinte, eu quero voltar ao que eu falei antes. Isso foi discutido na sexta. Nós tivemos o final de semana, hoje é quarta-feira. E já se criou todo esse aparato. Porque o presidente Jair Bolsonaro...
Desculpa, Milton, mas...
A imprensa não era assim, né? Não era, né? Foi. Ela se tornou a partir de janeiro desse ano.
Desculpa, que a Lava Jato é o que é pela, por causa da imprensa, tá?
Desculpa, Milton, só pra te corrigir, mas a Ancine, ela vem sofrendo essas represárias desde o começo do ano, mais ou menos fevereiro, março. Ela sofreu aquele... O governo pediu para que a Ancine reveja, que ela revesse todos os projetos que ela já tinha aprovado em, sei lá, 2 meses,
ela acho, paralisou, né?
Paralisou todo o repasse de verbas. Isso sem o apoio do governo para contratar mais funcionários para conseguir fazer isso. Então,
os funcionários da Ancine são concursados, ou não? São concursados, né?
A maioria. Acho que são todos concursados, até porque até se mudar alguma coisa para Brasília, que o que está no Rio de Janeiro, né? Sim. Tem uma parte no Rio de Janeiro, não é da Ancine, está em Brasília, mas tem alguma coisa no Rio de Janeiro.
A sede é em Brasília.
Mas tem no Rio de Janeiro.
Eu vi que o governo, se mudasse tudo para Brasília, teria que, inclusive, pagar aquela que o funcionário tem direito, que é as diárias, aquelas coisas todas. Uhum. Então, eu acredito que o que está acontecendo, talvez, seja até uma coisa de momento. Vamos ver o que, que o ministro vai dizer, vamos ver o que o chefe da Casa Civil vai dizer. Né? Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro não está fazendo isso da cabeça dele.
Sim.
Tenho certeza disso. Por quê? Porque eles têm representante, o governo tem representante e funcionários nisso aí. Eu acredito que esse filtro que ele fala, mais uma vez eu digo, é para fazer coisas diferentes. Né?
É que
não vai ninguém.
A gente já conhece, já está conhecendo melhor, né, o Bolsonaro, que ele tem esse ímpeto, né, essa ânsia de falar sem pensar. E tu sabe que é assim, né, Milton?
Não sei se é sem pensar, né?
Ele fala, quando ele viu, ele falou alguma coisa que não deveria ter falado.
É.
Por exemplo, a Milton, que citou aqui no início do programa, que o presidente Jair Bolsonaro falou que no país não tem gente que passa fome. Por favor, né? Ele com certeza falou sem pensar, porque não é possível.
Não, eu acho que até
aqui
que
ele... Caxias tem! Não,
até porque é o seguinte,
imagina!
Esse enfrentamento que está tendo o novo governo, eu acho que até ele quis falar isso para dizer, porque até a era...
Aí tu vem e tu culpa a mídia, até, porque a gente super...
Não, até a era Lula, a fome tinha acabado no Brasil.
Não tinha?
Aí o que aconteceu? Todo mundo... O Lula conseguiu acabar com a fome no Brasil. O Bolsonaro disse que tem...
Eu nunca
não tem fome no Brasil,
assim,
todo mundo...
Uma frase
a
assim.
Fome no Brasil. Não, eu acho que nós temos que parar de radicalizar as coisas. Nós estamos tomando nós as decisões de umas coisas que não aconteceram. Por exemplo, isso aí da Ancine vai ser resolvido.
Com certeza.
Vai ser resolvido. Eu tenho certeza que o governo pensa em resolver da melhor forma para todos os atores desse fato. Uhum. Né? Se é a comunidade, quem faz por exemplo, eles que são trabalhadores, ele é professor, mas tu deve fazer alguma coisa também, né? Uhum. Ela que trabalha nisso, eu tenho certeza que não vai ser prejudicada.
Por isso que eu digo, as pessoas que estão diretamente ligadas têm mais esta visão.
O que nós temos que mudar
é por isso que a gente está preocupado.
Estou dizendo que eles não vão ser, vejam bem, pelo que eu entendi, eu não posso falar pelo governo federal, mas pelo que eu entendi, realmente eles querem fazer algo para quem realmente precisa ou pode fazer um bom trabalho, é isso,
mas gente. Assim, ó, o que eu acho assim, em relação a isso, né, é que assim, o presidente ele tem um papel simbólico, assim, né, então na verdade ele o Bolsonaro, assim, enfim, ele se manifestou reiteradas vezes, assim, contra situações, teve, por exemplo, um filme que é do Kleber Mendonça Filho, né, que é inclusive um cara que está sendo... que tem as contas meio que vistoriadas pelas suas produções, porque tem um caráter, assim, ideológico crítico, a gente nem precisaria dizer à esquerda, então ele ganhou um prêmio no Festival de Cannes, que é o mais importante festival do mundo, né? Então, assim, e não teve uma menção, por exemplo, do governo federal. Por exemplo, a Ancine, que decide quem vai representar o Brasil, né, nos festivais e tal, então escolheu esse filme, eles foram para lá, né? E aí eles se posicionaram criticamente em relação ao governo, por exemplo. Uhum. Então, o que eu acho que às vezes, assim, ó, são duas coisas. Primeiro, por exemplo, existe uma expressão de um desejo, a gente vai fazer um filtro, etc. O que que eu acho? Por que que gera tanta bagunça, assim, gera tanto comentário?
Impacto.
Porque, tanto impacto, porque isso surge do nada. Assim, por exemplo, se isso fosse uma... Se tivesse sido chamado o setor, conversado, feito uma audiência pública, como os governos anteriores tinham o costume de fazer, por exemplo, vamos fazer audiências públicas para ouvir, a gente está pensando em mexer na Ancine, etc. Aí, depois de ter esse movimento, surge uma declaração, com certeza ela é atenuada, porque já teve um debate. Então, assim, na realidade, o que que acontece? Por que que existe essa reação tão forte, assim? Porque surge uma declaração, assim, do nada, né? Então, na realidade, claro, e surgem declarações e depois ações. Aí, daqui a pouco, entra um decreto presidencial, uma medida provisória.
É bem pior, né? Falar que a maioria, mas que muitos projetos desses não tiveram aprovação da prestação de contas.
Não, mas
dinheiro desviado,
não
somos, coisa, era não muito somos, pior.
Não,
tem bastante. Tem bastante.
Mas não,
tem bastante.
Assim, em volume, isso não,
mas
não
tem
representa.
Bastante.
Mas isso, assim, ó, né? O que que acontece?
Se tu pegar os grandes, Felipe, se tu pegar os grandes artistas que se beneficiavam da lei de incentivo à cultura, 70% deles tinha desvio de dinheiro da lei de incentivo e eles não conseguiam depois fazer as prestações de contas da contente. Prejudica quem esse? Prejudica o pequeno. Aquele cara que realmente necessitava daquele valor.
Eu acho que, assim, ó, distorções acontecem. Por exemplo, se a gente pega uma campanha política, né? E aí as contas sempre... Aí tu pode dizer, aqui essa nota tá errada porque a função social da empresa, não sei o quê. Então, assim, na verdade, irregularidades pontuais...
Mas havia desvio também, como tem na política.
Não, então... Como mas aí, política. Então, assim, o que que é? Com certeza, não é uma lei perfeita. Ela precisa ser aperfeiçoada, né? Eu acho que, assim, não, a gente não tá dizendo aqui que são as mil maravilhas. Eu acho que, assim, a gente tava falando antes das fundações, né? Então, assim, por que que também o governo... Onde é que o governo filtra isso? Na realidade, ele já filtra.
Porque eu te perguntei, né?
Porque as grandes empresas públicas... Que são, por exemplo, se a gente olhar todo filme que circula internacionalmente, quase ele tem um patrocínio da Petrobras, por exemplo. Então, na verdade, a Petrobras tem uma gestão pública. Uhum. E ela, boa parte dos recursos da Lei Rouanet, da Lei do Audiovisual, da Lei Rouanet, na verdade, são dessas empresas públicas, né? Então, na verdade, o governo ele já tem um filtro. Entende? Ele já filtra. Então, porque quem decide? É um conselho lá. Ah, o Conselho de Marketing do Banco do Brasil. O Conselho do Marketing do Banco do Brasil decide em quais projetos ele vai aportar dinheiro. Se é na festa da uva, ou se é. Ou se é num filme da Laura, etc. Esse conselho que vai decidir. Então, assim, se é uma instituição pública, ele decide publicamente. É aí é o nosso dinheiro.
Mas eu te perguntando, existe um conselho que avalie isso, que seja público e privado?
Não, e aí, na verdade, quando a empresa é privada e ela está cadastrada na Ancine, na realidade, quem vai decidir, certo? Claro, o projeto tem que ter sido aprovado na Ancine.
Uhum.
A Ancine, o primeiro filtro é a aprovação na Ancine, mas um segundo filtro é, aí, por exemplo, se tu tem tua empresa, né? Tu é um empresário. Se tu quiser, por exemplo, aqui na lei de incentivo municipal, tu pode,
isso
aportar teu dinheiro. Quem que vai decidir? Ou se tu é um dono único da empresa, é tu. Sim, ou então, assim, é um conselho de pessoas.
Não, eu achei que tivesse um conselho, né? Tipo um conselho nacional, uma coisa assim.
Não, o conselho, aí a Ancine decide os projetos que podem receber recursos. Né? Aí também é um primeiro filtro. Então, é quando
eu preciso
assim...
só colocar aqui a opinião dos nossos ouvintes, são 8 minutos para o meio-dia. O Zé, do bairro Exposição, diz o seguinte, o Zé Petef, o presidente Bolsonaro está cometendo um erro com relação à Ancine. O correto seria extingui-la, pois é um monte de dinheiro jogado no lixo, tendo em vista que o cinema nacional só produz abacaxis, a opinião dele. O Lídio Troedo dizia isso, faz quase um ano que este governo está no poder e não fez nada pelos pobres, sendo que a maioria da população do Brasil é pobre. Bom dia. A Regina Dalbó. Esse programa, com algumas coisas que estão sendo ditas, está virando uma piada. Ô, Regina, bom dia! A Tânia Trintinaglia, lá do Pio Décimo. Tem um tipo de atitude do Bolsonaro que é radical. Quem não pensa igual a ele é inimigo e ele demite. As atitudes do Bolsonaro demonstraram uma falta de conhecimento de uma nação chamada Brasil. Já na bandeira... na bandeira do Brasil já tem uma tarja preta. Bom dia. Opinião dos nossos ouvintes através do telefone 3229-400. Aqui pelo nosso WhatsApp. A GT, foi a ONU que disse que a miséria havia diminuído no Brasil, acho que foi em relação do que o Corlatti falou, que não foi a mídia, foi a ONU. Tá. Faltando 7 minutos para o meio-dia, vamos começar com a Laura, que são as nossas considerações finais aqui. É sempre importante a gente trazer à tona, claro que não vai ser de hoje para amanhã que esse assunto vai se resolver, mas a gente traz pessoas como vocês que estão conversando hoje e tentando passar o maior número de informações para o nosso ouvinte. Lauren, qual é a tua expectativa a partir desse movimento, né, da Ancine?
Olha, espero que a partir que gere bastante debate, né? Já que agora todo o povo brasileiro está sabendo o que, que é a Ancine, como que a gente trabalha, como gira o mercado audiovisual brasileiro. E que cada um possa fazer o possível, né? Acho que dentro das nossas possibilidades, que a gente consuma mais cultura brasileira, que a gente vá assistir os filmes brasileiros, que a gente veja que realmente a gente está produzindo, a gente está exportando muita coisa, muito material bom, que a gente está levando uma imagem de Brasil, assim, a partir do cinema, que é muito preciosa, que é muito rica, e que a gente dê valor a isso, e que a gente dê valor à Ancine e ao trabalho que ela faz pra gente. E é isso, assim, continuar fomentando.
Uma expectativa mais positiva do que negativa.
Eu acredito que sim.
Dr. Felipe Martini.
Eu acho que, assim, agradecer pelo espaço, acho que é muito importante a gente debater.
Voltar às aulas, várias aulas que vão discutir sobre isso agora.
A gente já estamos debatendo aqui entre nós.
Com certeza. Não, eu acho que, assim, até em frente aos comentários, assim, dos ouvintes, assim, em relação também à produção cultural brasileira, assim, eu acho que é por isso que é importante que a gente cada vez mais fortaleça, né, esse setor, digamos assim. Essa agência, sabe? Porque na realidade acho que todo mundo assim afirma que a cultura é importante, ninguém nega isso, todo mundo diz, mas temos que ir, precisamos, mas na realidade quando se precisa, né, pensar estrategicamente sobre isso, a gente é o primeiro a dizer que isso não,
os
isso não.
Os primeiros cortes
são lá, espaços, né? Eu acho que a cultura, assim, ela, constitucionalmente, ela teria muito mais, direito a muito mais verba do que ela tem normalmente, então a gente acha, mas tem quase 1 bilhão lá de, né, isso em termos estratégicos é pouco, né? Então a cultura e a educação são pouco, todo mundo diz que a educação é prioridade no Brasil e o recurso é sempre o menor, né? Todo mundo diz que o professor é desvalorizado e ele sempre é o que ganha menos, etc. Então, assim, a gente, na nossa cabeça, ela é um pouco uma visão contraditória, assim, a gente defende uma coisa, mas a gente ataca ela ao mesmo tempo. Então, assim, acho que é muito importante a gente debater sobre isso e a gente, na realidade, pensar que, na realidade, quando entra um novo governo, né, não é necessário a gente fazer terra arrasada, né, eu acho que isso que é importante, eu acho que a Ancine é um setor e, com certeza, o que freia, né, às vezes, as atitudes do próprio Bolsonaro, e ele é uma figura, assim, que ele joga muito para a plateia, ele fala e vê o que vai acontecer, né, o que freia ele é ele perceber o impacto, né, social e financeiro que o cinema brasileiro, e não só o cinema, na verdade, é toda a cadeia produtiva audiovisual.
Mas a Laura tá certa aqui, né, Laura? Ela falou que a partir de agora, provavelmente, muitas pessoas que nunca ouviram falar do Ancine vão começar a perceber.
Só viram, né, uns loguinhos no começo.
Com certeza, e a gente tá o tempo inteiro consumindo produtos nacionais, né? E isso é, por exemplo, a gente pega séries, né, da Globo, por exemplo, conseguem apoio da Ancine, séries da Record, a Record é uma das principais, que ativa, a Globo e a Record, na verdade, ativam muito esses tipos de recursos, né? Então, na realidade, a gente nem sabe que a gente está consumindo isso, né? Então, às vezes, é importante a gente pare para pensar.
Quem sabe agora o diálogo se abre também e se aperfeiçoa isso, né?
Com certeza.
Quem sabe. Milton Corlatti, prazer tê-lo aqui, muito obrigada. Qual é a tua expectativa?
Obrigado pelo convite, foi um prazer aprender um pouco com esses jovens. E eu tenho certeza que o Brasil vai dar certo e nós temos que acreditar nisso. E que se promovam filmes, se promovam audiovisuais com bastante conteúdo para que o povo brasileiro passe a assumir e gostar do que é um produto nacional. Então, aquilo que nós falávamos antes, que a gente dá muito mais valor às coisas importadas do que são nossas, eu acho que se a gente fizer coisas bem feitas, como são feitas no exterior, o brasileiro passa a consumir muito mais os nossos produtos também. E acredito que o Brasil vai dar certo. São só 6 meses de governo, temos mais 3 anos e meio para para acertar tudo o que precisa ser acertado. Muito obrigado pelo convite.
A gente só precisa ter o discernimento, como hoje, né? Eu não conseguiria, talvez, fazer esse painel, sei lá, um ano atrás. Porque os ânimos estavam realmente muito acirrados, a gente não conseguia dialogar. Então, assim, cada vez mais a gente precisa conversar, cada vez mais a gente precisa colocar as ideias diferentes, né? Nós temos setores diferentes, nós temos profissões, nós temos uma educação, nós temos uma saúde que tem que ser melhorada em todos os sentidos. E esses pilares que a gente fala é um efeito dominó. Quando a gente fala em educação, eu não vejo o crescimento de um povo na educação sem o esporte e a cultura ao lado. Não existe educação sem esporte e cultura. Então, no sentido de que o exemplo foi dado hoje, estão aqui ideias divergentes, pessoas que trabalham em setores também diferentes, o Felipe, apesar de ser cineasta, também é professor, enfim. Então, é isso que a gente espera desse Brasil a partir de agora, que a gente consiga conversar para que as coisas aconteçam para o melhor e para todo mundo, né? Não é uma ideia só que talvez... Daqui uma semana o Bolsonaro mude de ideia, daqui a pouco ele venha a público e fale outra coisa, a gente não sabe. Agora, o importante é a gente, acima de tudo, sempre dialogar. E eu agradeço muito a participação de vocês. Eu tenho certeza que ajuda muito também a gente procurar, estudar e pesquisar sobre os nossos assuntos. A Lauren falou aqui, lembrou bem, quem não sabia o que era Ancina, agora pelo menos vai lá no tio Google procurar o que é. Isso já é um bom caminho, porque as coisas começam a andar e a gente precisa, acima de tudo, antes de sair repicando coisa, pesquisar e ver o que está acontecendo.
Justamente.
Exato. Aí daqui a pouco vai sair, mas o Bolsonaro vai fechar o cinema brasileiro. Daqui a pouco vai sair essa frase. Não é isso que está acontecendo. Então, gente, pesquisem, leiam, perguntem para quem sabe. Não tenha vergonha de perguntar, tá bom? Obrigada a Lauren, obrigada ao Milton, obrigada ao Felipe, obrigada a vocês que participaram com a gente, obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Meio dia em ponto, vem chegando aí a atualização das notícias da manhã desta quarta-feira, 24 de julho. Obrigada a todo mundo, boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.